UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde, hora de bate-papo aqui no Expresso. Como a arte pode se beneficiar do design? E o design, como este pode criar interfaces com a arte? Com o objetivo de discutir essas fronteiras e estimular a busca por soluções inovadoras para o campo do design, da arte e da economia criativa, foi lançado no início de dezembro o livro Design e Arte, Entre os Limites e as Interseções, de Rita Ribeiro e Camilo Belchior. Para saber mais sobre o assunto, eu converso agora com o designer e um dos autores do livro, Camilo Belchior. Boa tarde, Camilo.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Ah, obrigado.
Valeu. Camilo, quando a gente pensa em design, geralmente pensamos aí, quando a gente fala em design, pensamos em belos desenhos, belos produtos. Até onde uma coisa é design? Onde começa a ser arte? Dá para separar isso?
essa é a pergunta que eu e Rita sempre fizemos, né? Na verdade, essa questão é uma questão bastante antiga, né? E muito discutida, tanto do lado dos designers, quanto do lado dos artistas. E a nossa proposta com o livro foi, não foi chegar numa conclusão. Até porque, como é uma questão muito complexa, nós achamos que é muito difícil você definir. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma série de levantamentos e algumas entrevistas, e juntamos todo esse material e compilamos esse livro. Então, a proposta do livro é fazer, provocar uma reflexão nas pessoas, para exatamente discutir, né? Isso aqui é arte ou design? Você se designa como um designer ou como um artista?
Uhum.
Então, hoje, esse caminho do design e da arte, a linha que separa os dois é muito tênue, sabe? É muito fina. E o interessante é que no livro nós conseguimos buscar profissionais da área de design que utilizam a arte como ferramenta no seu processo. E buscamos alguns artistas que, vez ou outra, ou quase sempre, utilizam o design também como ferramenta no seu desenvolvimento.
A gente está falando aí que são áreas que se esbarram, digamos assim, que a linha é tênue. Mas a gente falar a arte, o design. Tem como, existe uma definição geral aí do que seria o design, do que seria a arte?
Olha, existe várias definições. Existe uma em especial, e eu não vou recordar o autor aqui agora, porque nós pesquisamos vários autores, uhum. Mas ele está no livro, ele fala o seguinte, ele diz que a arte é quando a pessoa que desenvolve, ela faz por uma emoção própria, ela pinta, ela esculpe, ela faz alguma coisa para ela mesma, e que acaba com que as pessoas que observam aquela obra se identificam, gostam e tudo. Já o designer, ele cria para o outro. Ele não cria para ele próprio. Então, quando ele desenvolve um produto, por exemplo, ele não desenvolve o produto pensando nele. Ele desenvolve um produto pensando num problema, para resolver um problema, para resolver uma questão comercial, ou para um grupo de pessoas que necessita daquele produto. E isso vale para todos os setores do design.
Você falou um pouquinho aí sobre os entrevistados. Quem foram as pessoas entrevistadas e como que vocês escolheram aí as pessoas para participar do livro?
Olha, essa escolha ela foi muito debatida, né, entre eu e Rita, e nós tivemos o cuidado de buscar alguns entrevistados nacionais, como, por exemplo, o artista plástico Geraldo Cesani, que é mineiro, o designer Sérgio Savoy, Ronaldo Fraga, o paulista Grinco Cardia, de Porto Alegre a Heloísa Croco,
uhum.
E de fora do Brasil nós pegamos um escritório de, são 21 designers, um escritório da Coreia do Sul e o Circo de Soleil.
Bacana. E quais os principais assuntos aí que vocês abordam com essas pessoas?
Exatamente. O processo de trabalho deles, como que é o processo, como que eles entendem, né, essa relação entre o design e a arte. Se estávamos entrevistando um designer, como que ele utilizava a arte, ou como que ele utiliza no seu processo de trabalho. Se é um artista, como que ele utiliza o design, para que ele utiliza o design. Existe, por exemplo, nós temos no livro uma discussão que uma das pessoas disse, mas o artista, ele não trabalha por encomenda. O artista, ele cria quando ele tem uma inspiração, ele vai lá e cria. As pessoas compram aquilo que ele criou. Já o designer, ele trabalha por uma encomenda. Mas nós pegamos, por exemplo, no livro, o artista plástico Geraldo Cezanne, que é um artista plástico, mas que trabalha por encomenda. Eu mesmo, como profissional de designer, já usei várias vezes, em vários processos de clientes meus, o trabalho do Geraldo Cezanne, como uma encomenda, entendeu?
Uhum.
Então, como é que você explica isso, né?
Uhum.
Então, vai por terra essa proposta. Então, assim, foram várias discussões. Nós tivemos vários encontros com aqueles que podiam estar presentes, né?
Uhum.
E ali a gente jogava as questões e ficávamos horas e horas debatendo e discutindo. Gravávamos isso, e dessas gravações nós fomos tirando o material do livro.
Bacana. Você já disse que a ideia não era achar conclusões, mas quais as principais ideias e ou questionamentos que surgiram aí do livro? Algum que de repente surpreendeu vocês, que vocês não tinham pensado antes de começar?
Olha, o que nós podemos perceber das várias conclusões, né, que podemos tirar, mas que essas conclusões, muitas delas, nós preferimos não colocar no livro para não direcionar a opinião de quem lesse, né? Porque a ideia era que as pessoas criassem a sua opinião de acordo com o material do livro. Mas uma delas, que não ficou muito clara para a gente e que foi unânime para todos os entrevistados, é como que as duas disciplinas hoje, elas trabalham muito juntas. Como que cada vez mais, tanto o design quanto a arte, se utiliza uma da outra como ferramenta estratégica. Isso é muito interessante.
Bacana. A gente até comentamos aí no começo, como o design aí tá ali, a gente pensa em um pouco em arte quando fala em design, mas como a arte pode se beneficiar aí do design?
Como a arte pode se beneficiar do design?
Exatamente.
De várias formas. De várias maneiras. Vou tentar te dar um exemplo. Quando o artista, ele cria, por exemplo, uma série de quadros ou de pintura, vamos colocar pinturas, né? Uma série de pinturas. E ele precisa encontrar uma forma diferenciada para fazer com que aqueles quadros dele sejam notados no mercado. Ele não quer passar pelo processo normal, que é arrumar um marchand, colocar o seu quadro numa galeria e esperar que as pessoas façam vernissagens para que as pessoas gostem e vendam. Então, hoje, os artistas, vários, estão utilizando do design como uma ferramenta estratégica para fazer com que os seus quadros sejam notados, sejam desejados. Isso é interessante.
Um dos aspectos que vocês abordam no livro é o papel da emoção na apreciação de uma obra de arte.
Sim, sim.
E na aquisição de produtos, né, atualmente. Qual que é esse papel da emoção?
Olha, que o design já vem utilizando a questão da emoção, isso já não é uma coisa tão nova. Que a arte é basicamente emoção desde sempre, né? Desde que arte foi entendida como arte, a emoção está conectada a ela. Então, né, é indiscutível. Quando você vai numa galeria, olha um quadro, ou aquele quadro ele mexe com você em algum aspecto emocional, ou simplesmente ele não mexe com você e você não gosta e você passa por ele como se estivesse passando por um poste, né?
Uhum.
O que que acontece? A arte, ela usa a intuição de forma intuitiva. O design já usa a emoção de forma estratégica. Essa é uma grande diferença entre as duas.
E como que o design aí consegue usar isso de forma estratégica? Como saber o que emociona uma pessoa, emociona a outra?
Nota,
também?
Notem várias metodologias. Existem grupos, né? Por exemplo, existe um laboratório na Noruega, o designer Damon... Eu esqueci o sobrenome dele. Damon é o primeiro nome. Ele tem um trabalho que é exatamente isso. Ele faz um levantamento do que, por exemplo, ele pega um produto qualquer e ele faz um trabalho para descobrir qual a relação que as pessoas têm com aquele objeto, com aquele produto. Em cima dos resultados dessa relação, ele consegue criar um parâmetro para dizer, olha, determinado grupo de pessoas sente isso, 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 isso quando vê tal imagem, de tal cor, de tal forma, de tal tamanho.
Bacana.
Então, como isso é uma metodologia, o que o designer faz? Ele pega essa ferramenta, esse material, e trabalha o seu processo junto com essa metodologia. Então, ele consegue desenvolver um produto que tenha, né, ele é contratado por uma indústria, por uma empresa. A empresa, ela cria sapatos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar essa metodologia para entender os nichos, os segmentos de pessoas que utilizam sapato, masculino, feminino, infantil, níveis sociais, níveis culturais, e o que esses níveis as pessoas curtem mais ou não. E ele vai trabalhar em cima desses fatores.
Bacana. Camilo, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa.
Agradeço.
Sucesso aí com o livro, um ótimo 2015.
Ah, para vocês também.
Uma boa tarde.
Boa tarde.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o designer Camilo Belchior, ele é um dos autores do livro Design e Arte, Entre os Limites e as Interseções, e a gente conversou justamente sobre as fronteiras e contribuições mútuas entre design e arte. O livro pode ser encontrado aí gratuitamente no www.livrodesigneearte.com, www.livrodesigneearte.com, tudo junto.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.